Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Professor Pedro Dalari, falando um pouquinho sobre eleições, estão acontecendo as convenções fora do país, lá nos Estados Unidos, também as eleições por aqui. Como que o senhor avalia isso?
A ideia de que os governantes devam ser eleitos pelo povo é uma ideia-chave, uma ideia-força nessa perspectiva da cidadania no mundo globalizado. Hoje, praticamente no mundo inteiro, se adota esta ideia de que, para terem legitimidade para governar, os governantes devem ser eleitos pela população. E, embora com formas diferentes, com regras diferentes, em grande parte do mundo há eleições periódicas para a escolha dos governantes dos países, mas também dos estados, das cidades. Nesses dias, como você bem observou, nós temos tido no Brasil as convenções pelas quais os partidos escolhem os candidatos que vão disputar cargos de prefeito, de vice-prefeito, de vereador nas eleições que ocorrerão em todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em outubro. E temos acompanhado também pela televisão as convenções para os candidatos a presidente dos Estados Unidos, não é? E a gente verifica como esta ideia de que os candidatos devam prestar contas e aparecer perante a sociedade para que do debate das ideias surjam aqueles eleitos é uma ideia que está muito disseminada. Ela não é nova, né? A democracia, como a gente concebe hoje, tem suas raízes na Grécia Antiga, antes mesmo do século V a.C., e ao longo dos séculos ela foi sendo aperfeiçoada. E uma das características importantes dos processos eleitorais é a ampliação do número de eleitores. Antes, apenas uma minoria sempre de homens e de mais recursos econômicos podia votar. Depois isso foi sendo ampliado, o voto se estendeu para as mulheres, o voto se estendeu para os mais jovens, o voto deixou de ser censitário, ou seja, deixou de levar em conta para poder ser exercido a renda das pessoas, de tal sorte que no mundo todo uma parcela significativa das pessoas participa de eleições. Esta ideia de que os governantes devam ser eleitos é tão forte que, por mais surrealista que possa parecer, até mesmo ditaduras realizam eleições. Evidentemente que as eleições são uma farsa, porque ou há um candidato único ou há apenas candidatos que já estão previamente escolhidos para ser eleitos e a eleição é apenas uma simulação. É o caso da Coreia do Norte, por exemplo, ou de algumas ditaduras do mundo árabe, onde há eleições e o candidato eleito tem quase 100% dos votos. Na verdade, a eleição é uma fraude. Mas é curioso, porque o simples fato de que esses governantes tenham a preocupação de simular um processo de escolha mostra como há o reconhecimento de que o natural é que os governantes sejam escolhidos pela população. Surgem, portanto, algumas questões, né? E duas me parecem bem interessantes. Primeiro, se as eleições são uma marca da democracia, por que mesmo em democracias há muitas vezes uma forma de governo monárquica, ou seja, há reis, né? Ora, reis não são eleitos, não é? Reis são alçados ao poder, em geral, por um critério de hereditariedade, ou seja, o filho sucede o pai ou a filha sucede o pai ou a mãe, de tal sorte que não há propriamente eleição. O fato de que muitos países, principalmente da Europa, ainda mantenham esta tradição não é uma regra de ruptura da democracia, porque, na prática, esses monarcas não têm mais poder político. O poder está no parlamento que elege o primeiro-ministro. Esses monarcas têm uma função mais simbólica de representação da unidade nacional, mas não têm o poder efetivo do ponto de vista político. É comum se dizer, que, para significar que alguém não tem poder algum, que esse alguém tem tanto poder quanto a rainha da Inglaterra, ou seja, não manda nada. Então, o fato de que existam monarquias não significa ruptura da democracia e do processo eleitoral. E, finalmente, uma última questão que me parece muito importante. Se os governantes são eleitos, os governantes podem tudo, ou seja, a população poderia, por maioria, escolher governantes e, com os governantes, opções que pudessem mudar totalmente a sociedade. Não, isto não é mais aceito, porque se entende que, muito embora as eleições sejam fundamentais e seja fundamental que os governantes sejam eleitos, não pode haver, por exemplo, ruptura dos direitos fundamentais do ser humano. Por mais votos que um governante tenha, ele não pode atuar no sentido, por exemplo, de eliminar a liberdade religiosa, a liberdade política, o direito das pessoas de não ser discriminadas, não é? Ou seja, isto é parte hoje do que se entende, regras rígidas, cláusulas pétreas, ou seja, normas que não podem nem mesmo no processo eleitoral ser modificadas. Por quê? Porque esses direitos fundamentais dos indivíduos são também um elemento central da democracia, assim como a eleição dos governantes. Esta ideia de que as eleições seja um elemento fundamental, né, da vida social, ela se disseminou e podemos considerar que é um elemento da cidadania no mundo globalizado. Na próxima semana, voltamos a tratar de novos assuntos sobre essa perspectiva da expansão da cidadania na nossa vida contemporânea.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.